É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Ago Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Ago Brasil.
Olá, você que nos acompanha no Notícias Agrícolas, nesta quinta-feira, dia 20 de maio, vamos para o boletim de pecuária. Falar um pouco sobre tendências e preços nessa reta final do mês de maio, pelo menos a segunda quinzena está indo embora. E os preços estão reagindo, pelo menos no mercado, pelo indicador CPEA, numa semana que foi marcada por uma volatilidade, uma oscilação muito grande de preços em boa parte das praças pecuárias. Influência do dólar, influência do clima, influência também da demanda por carne no mercado interno e as exportações que vão bem. Para traçar um pouco das tendências, falar o que acontece nesse mercado, falar sobre principalmente a retenção de matrizes de fêmeas nesse ano de 2021, visando a produção de bezerros lá na frente, nós vamos a Campo Grande. Nós vamos falar com o diretor da Famasul, Frederico Stella, que já está conosco. Fred, antes de mais nada, muito obrigado pela participação conosco. É um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é nosso estar mais uma vez aqui no seu programa.
Bom, eu começo não pelos preços em si, daqui a pouquinho a gente vai traçar, vamos falar um pouquinho sobre a situação de preços, aí, escalas, abates em Mato Grosso do Sul, mas eu começo principalmente por aquela situação de preparação, de produção de bezerros para daqui 2 anos. Tudo isso precisa de uma retenção de matrizes, de fêmeas. Esse ano de 2021 está sendo marcado exatamente por essa retenção, aí principalmente em MS, Fred?
Exatamente, Braga. Hoje nós temos aqui o fechamento do primeiro quadrimestre de 2021, né? Então nós tivemos uma retenção relativamente grande de fêmea em relação a 2020. Esse número veio 19% abaixo do abate de 2020. Então, é um número que mostra a retenção em pleno vapor, né?
Ou seja, visando a produção de bezerros daqui a 2 anos, porque o mercado está tendo uma demanda muito grande, houve um abate muito grande nos anos anteriores, ano passado e 2019 também, não?
Nós temos aqui um dado interessante, que desde 2017... até 2020, houve um abate maior de fêmeas aqui no estado. Essa tendência se reverteu agora nesse primeiro quadrimestre de 2021. Então, um pouco é isso, né? E o preço muito elevado do bezerro, né, Braga? Isso faz o pecuarista olhar de outra forma para a cria, né?
Agora, Fred, a gente sabe que vaca vazia vai para o gancho porque é custo também. Muitas dessas que estão sendo retidas, elas emprenharam ou ainda estão só sendo preparadas aí para uma barriga, para uma prenhez no futuro?
Eu acredito nesses dois pontos, né? Nós tivemos um aumento muito grande na aplicação de tecnologias como a IATF, que aumenta o índice de fertilidade do rebanho, né? Logicamente, pelo custo do bezerro se propagou essa tecnologia. E também, hoje vale a pena você segurar um pouquinho mais uma matriz e colocar um bezerro na barriga dela logo ali na frente, né?
Bom, genética...
Está matando ela gorda hoje, né?
Sim, genética e precocidade é aquilo que a gente tem acompanhado hoje, né? A precocidade, o abate está sendo mais precoce de animais aí como um todo em Mato Grosso do Sul? É um fenômeno praticamente da pecuária nacional que você tem registrado?
É um fenômeno, eu acho que no país inteiro, aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente. E nós temos, sim, eu tinha dados de 10 anos em que mostra que nós mais que dobramos a quantidade de animais precoces que estão sendo abatidos no estado. Aqui nós temos um programa que incentiva o abate do novilho precoce, que é o programa do novilho precoce, dando isenção de ICMS, então você consegue receber um pouco a mais. Então nós temos isso aí e a tendência é que se aumente ainda mais a quantidade desses animais precoces para o gancho, viu, Braga?
É, né? Agora, ainda falando sobre essa questão de reposição, né, nós tínhamos um programa lá atrás com relação a incentivos para a manutenção dessas fêmeas, né? para que não fossem para o gancho de uma forma antecipada. Isso existe ainda? Há necessidade de ter um incentivo produtor também, não só avisando a produção de bezerros, mas ter um incentivo a mais para poder manter essa fêmea no pasto, no coxo?
Hoje mais não, né, Braga? Porque hoje, especialmente nesse dia de hoje, porque nós estamos com o preço da produção muito caro, né? Mas ainda temos um produto específico, nós estamos aqui na região pantaneira, eu represento aqui a região sudoeste do estado, então aqui da Ana, Miranda, Corumbá, é a região pantaneira, que é região de cria, né? Então nós temos uma linha de financiamento pelo FCO, que se chama de retenção de matrizes, que é para incentivar aquele pecuarista pantaneiro a segurar suas matrizes e aumentar a quantidade de matrizes no Pantanal.
Bom, e de qualquer forma, a gente tem visto aí novilho precoce indo para o abate. Tem premiação também para essas carcaças desses animais, não?
Temos, e nós temos esse programa estadual do novilho precoce, que remunera bem, viu, Braga? Ele acaba incentivando de verdade mesmo aquele produtor que faz o dever de casa e está mandando aí aqueles animais mais jovens, de melhor qualidade, de melhor acabamento para o abate.
Bom, agora falando sobre essa questão do abate, ultimamente a gente tem percebido o pico de safra, não sei se a gente pode considerar que no MS foi ou acompanha a mesma tendência, né? A disponibilidade maior de animais para abate diante dessas condições climáticas, diante até mesmo da demanda, principalmente dos frigoríficos aí para o mercado externo. Como é que está o abate hoje aí no estado de Mato Grosso do Sul, principalmente com relação às escalas? A indústria está pagando aquilo que o pecuarista está pedindo ou ainda tem uma pressão da indústria nesse sentido?
Olha, a pressão já foi maior, viu, Bravo? Eu te confesso que, pessoalmente, eu achei que nós teríamos um pouco mais de oferta de boi agora nesse final de safra, que é onde nós nos encontramos no momento. É até porque a chuva demorou a chegar e ela foi embora mais cedo aqui no nosso estado. Não sei se reflete outras praças do país. Mas eu não vi isso. Houve uma pressão até uns dias atrás. Essa pressão ainda é muito menor e nós estamos vendo uma estabilidade de preços hoje aqui no nosso estado, na nossa região.
Bom, em média, quanto por arroba? Assim, só para poder ter uma ideia aqui. É lógico, Campo Grande acaba sendo a referência, né, do mercado. Tem Três Lagoas, tem Dourados, enfim. Mas qual a média hoje? Você tem uma ideia? Você tem essa apuração? Se não tiver, não tem problema. Mas os preços estão firmes, né?
Estão firmes. Nós estamos aqui trabalhando no estado em torno de R$ 295 a R$ 300 o boi. Boi comum, tá, Braga? A vaca em torno de R$ 280 a R$ 285 e a novilha de R$ 290 a R$ 295. Escala de abate aqui, que a gente apurou, é um pouco diferente. Os pequenos, os frigoríficos pequenos que fazem o mercado interno, esses estão com a escala de abate um pouco mais curta. Até porque esses frigoríficos não estão com tanta vontade de comprar, que o preço está meio ruim para o mercado interno, né? Agora, as plantas grandes estão com uma escala em torno de uma semana, um pouquinho mais, viu, Braga?
Agora, essa situação de preços, né, do mercado interno, agora o foco mesmo está para exportação, o mercado de carne parece que não está patinando um pouquinho, né? Isso influencia também na decisão do frigorífico? Como é que vocês têm visto essa situação toda do mercado, consumo interno de carne aqui no Brasil?
O consumo interno está fraco, né? Isso aí já vem há algum tempo. Eu acredito em alguma melhora, mas não grande, uma sensível melhora para o segundo semestre, porque o segundo semestre, provavelmente, a economia já vai estar caminhando melhor do que vem caminhando agora. Isso reflete diretamente no consumo de carne, a gente sabe muito bem disso, né? Eu tenho um dado interessante, viu, Braga? Vou até desviar um pouquinho, mas já volto nesse assunto.
Por favor.
O consumo per capita aqui no estado do Mato Grosso do Sul, eu tive esse dado agora cedo pela fonte, pelo departamento técnico da Famaçu, 100 quilos por pessoa, eu achei bastante expressivo, né? Você pega uma China com 40 quilos e 100 quilos só bovina. Na China é 40 quilos com o suíno, né? Que é muito maior lá o consumo deles, né? Isso nas cidades. Então, é um dado interessante. Falei, a gente come carne pra caramba, né?
Sim. Bom, pelo menos o Mato Grosso Sul tem tido esse consumo per capita, né? Eu não sei qual que é. Você tem uma média Brasil ainda, se está em torno de quanto, assim, no Brasil esse consumo? Aí 100 quilos, né? Na média Brasil, você tem uma ideia de
Eu
quanto
não
é?
tenho ideia, não fiz a Departamento Técnico de Informação fez do estado que saiu hoje o nosso boletim, né, o Cigabob, a gente manda periodicamente esse boletim, então saiu hoje, vai ser interessante
Ah,
esse
sim.
dado. Mas eu posso procurar para você, eu te falo na nossa próxima entrevista em relação ao consumo per capita do Brasil, mas eu não acredito que seja muito diferente disso não, viu, Braga?
É, né? Agora, o grande detalhe dessa situação toda, tudo bem, o consumo de carne interno, IMS 100 quilos. Agora, se cada chinês resolver comer um bifinho, como é que vai ficar a situação, hein, Fred?
Eu acho que aí nós que vamos ter que comer um pouco menos, viu, Braga? E deixar eles comer uns dois, três bichos a mais, cada um lá.
Bom, voltando aqui, né? Falando um pouquinho, lógico, as exportações vão continuar sendo o foco aqui da indústria. Lógico, quem paga mais leva, é uma questão de lei de oferta, demanda, mercado, funciona assim, não vai ser diferente. Nós temos aí as condições climáticas também pesando muito firmemente nesse momento, né? Tem retenção, aliás, tem suporte às pastagens aí no MS. Como é que tá? Está muito degradada a situação, ou varia muito? As pastagens estão sofrendo com frio ou não?
Tem para todo gosto aqui no Mato Grosso do Sul. Tem desde pastagem degradada até situações que estão um pouco melhores. Mas até pela época do ano, o frio já chegando, a chuva que cortou mais cedo. Então nós temos uma capacidade de suporte já mais baixa nesse momento, né? Uma entrada de seca. E o que me preocupa, né, Braga? Porque está muito cedo para a gente já perder essa capacidade de suporte. E o preço da suplementação está muito alto, não fecha a conta. Não sei o que vai virar, na verdade, isso aí.
É, quem faz aí pelo menos a produção de grãos também, de alimentos aí, está numa situação tanto quanto mais confortável, né? Mas mesmo essa disparada do preço do milho, da soja, do farelo, coloca o produtor, tem que fazer na ponta do lápis para poder tentar fechar essa conta, né? Porque sempre quando a gente fala, olha, a arroba subiu, sempre vem um comentário daquele que não é da área falando, olha, mas a carne vai subir também, né? Por que que não baixa o preço, né? Ah, não tá, o pecuarista está ganhando bem. Tudo bem, tem uma margem um pouquinho melhor, né, em relação aos anos anteriores. Mas ninguém fala de custo de produção, né? Só fala daquilo que vai receber. E o custo disparou também, né? A arroba subiu, mas o custo de produção subiu também, né?
Pois é, nós estamos aqui também sobre a fonte do nosso boletim técnico. Não está comprando nem quatro sacos com uma arroba, quatro sacos de milho com uma arroba, 3,5, se não me engano, na última atualização. Isso é muito pouco, Braga, não fecha a conta de jeito nenhum. Então, é bem isso que você falou. A pessoa vê, ó, você está vendendo um boi a R$ 300, né? Você está ganhando muito dinheiro. Mas o custo de produção subiu muito mais do que isso. Se você pegar o preço da saca de milho, quanto que não subiu nesses últimos 12 meses ou 15 meses, se você pegar essa projeção? Então, o custo subiu muito mais do que a arroba. Aí a gente tem que rebolar, vamos dizer assim, para tentar fazer fechar esse custo com o subproduto ou fazendo alguma técnica diferente aí que possa levar esse animal terminado para o mercado.
Bom, essa relação de troca, portanto, está ficando pior, não só no setor de pecuária e de corte, bovinos, né, mas em todos os outros setores aí, principalmente suínos e frangos, né? A saca do milho praticamente duplicou, dobrou em relação ao ano passado. Isso é custo e, lógico, vai ter que colocar, vai ter que, não vai poder ter prejuízo, né? Vai ter que, de alguma forma, negociar. Agora, ainda voltando um pouquinho, nós falamos que tem tantas abordagens a serem feitas, né? Que quando você falou exatamente da retenção de fêmeas, eu já deveria ter já comentado contigo essa questão da reposição também, né? Como é que está a reposição aí no estado? Ela tem apresentado preços mais altos? Porque até mesmo o indicador CPEA para o bezerro, né, é formado aí com base em animais anelorados, Nelore, né, no Mato Grosso Sul. Tem subido muito a reposição? Está cara a reposição?
O Braga ainda está caro, assim. A conta está apertada para o invernista e eu não acredito em mudança muito significativa no curto prazo. Eu acredito sim, agora, com esses números que a gente pode afirmar, essa retenção forte de matrizes, e a partir do ano que vem, talvez a gente tenha um equilíbrio maior entre oferta de bezerros aí que possa equilibrar a relação troca. Mas hoje o que a gente observou foi um pico em abril do preço do bezerro. E agora em relação a maio, como é a saída da produção, é quando faz a safra do bezerro tradicionalmente, né? Nós tivemos uma redução em torno de 8% no preço do bezerro. Mas isso não significa que a conta está bonita, não está bonita ainda, né? E também não posso dizer que eu gostaria que reduzisse mais. Está bom para o produtor de bezerro. Tem que melhorar um pouco essa relação troca de outra forma, talvez no aumento da arroba, para poder fechar pelo menos as duas cabeças aí por boi gordo, né?
Bom, tá bom para o produtor de bezerro, né? Que lá atrás era aquele que ficava praticamente passando chapéu com prejuízo na mão, né? Agora, quem faz o ciclo completo está com uma situação bem melhor, né? Cria, recria, engorda e manda para o frigorífico. Acho que está tendo uma condição um pouco melhor, né, diante dessa alta de preços também, né? É muito comum aí no estado de Mato Grosso do Sul ter criadores agora fazendo o ciclo completo. Está caminhando para isso ou não?
E nós temos bastante, mas a grande parte ainda são invernistas, aqueles que compram o bezerro. Aqui no nosso estado, nós somos um berçário, né, vamos dizer assim, produtores de bezerro. Nós temos a região pantaneira, que ela pega um terço do estado, mais ou menos, que ela serve para cria, né, Braga? Ela é uma região com solo um pouco mais pobre, então ela, até por causa do acesso de tudo mais, pela extensão de terra, pelas enchentes, então a gente tem na cria, a vocação natural dessa região dificulta um pouco a engorda. Então, nós temos grandes criadores, um grande rebanho criador aqui no Pantanal, que até manda para fora do estado, viu, Braga?
Bom, eu não vou abordar essa questão de confinamento contigo, que ainda é cedo, tem uma indecisão muito grande, não só no estado do Mato Grosso do Sul, como outras regiões, diante dessa disparada de preços, custos, né, da ração. Ainda está indefinida essa situação, né? Muita gente ainda está pensando duas vezes, ainda não tomou a decisão, né, do que vai acontecer lá na frente, né? Não é diferente essa questão também no estado, né?
Olha, dados específicos e fechados do confinamento nós não temos ainda, justamente por isso, né? Hoje, se você for fazer uma relação troca milho com arroba, está desfavorável. Então, a gente precisa primeiro firmar a safrinha, ver o que vai vir por aí. A safrinha começa a ser produzida em julho, né? E dependendo do que vier, até onde baixar o preço do milho, aí se viabiliza o confinamento, né? Tanto grande como de pequenos produtores aí.
Bom, eu acho que consegui pelo menos explorar uma parte, né, desse universo todo da pecuária de corte aí de Mato Grosso do Sul, com a tua contribuição. Algo que eu não tenha perguntado, que você gostaria de deixar de recado para os produtores aí do estado?
Braga, nós estamos numa situação, vamos dizer assim, confortável, né? Temos essa apreensão em relação ao fechamento da boiada, em relação a essa antecipação da seca, né? Começou antes a seca. Então, nós não temos. O futuro ficou meio incerto, está em cima do muro, porque a gente não sabe se vai tratar, não sabe se não vai, se vai compensar tratar, se não vai. Eu sei que a gente está com suporte de pastagem já ruim, e a tendência historicamente é que isso só piore daqui para diante. Então, essa parte me incomoda um pouco. Em relação a preço, sinceramente, pessoalmente, eu esperava que ele fosse ceder um pouco mais, que a oferta no final da safra, que é onde nós nos encontramos no momento, fosse maior. Não foi, né? Não houve uma grande pressão nos preços. Então, eu acredito em mercado firme daqui para diante. O recado, vamos ver se a gente pode dar algum recado para os nossos pecuaristas aí, aproveitar esse bom momento da pecuária, tanto para cria como para recria e engorda, mesmo para os invernistas, está meio apertado, mas pelo valor muito alto da arroba, que a gente consegue fazer um caixa, é fazer o dever de casa, né? Nós estamos no momento os anos de vaca gorda, mas infelizmente a gente já sabe, é cíclico. Os momentos de vacas magras virão, então a gente tem que estar preparado para isso também, né, Braga?
Tá certo. Um momento não é de vacas gordas nem vacas magras, mas retenção de fêmeas, né, que a gente tem observado. É isso aí. Fred, foi um prazer falar contigo. Um grande abraço aí a todos da FamaSul, aos produtores que nos acompanham aí do estado do Mato Grosso. Até uma próxima. Mato Grosso Sul, até uma próxima, viu? Obrigado.
Obrigado, Braga. Até mais.
Até mais. Bom, e nós vamos aproveitar, antes de encerrar, vou pedir para o Matheus colocar para a gente acompanhar o que acontece lá no Mercado Futuro, lá na B3 as negociações de hoje. Podemos acompanhar, Matheus? Está aí, pelo menos esse é o fechamento, são as negociações agora pontuais, né? De, aliás, essa tela ainda do fechamento, né? O maio ontem fechou a 310,30, estável, portanto, finalizando aí as negociações. O junho, R$ 322,00, apresentou ligeira queda, 0,19%. O julho a R$ 329,85, agosto a R$ 333,00. Isso no fechamento de ontem da B3. E ao longo da programação, ao longo do dia, teremos atualização aqui das cotações no mercado futuro, mercado físico, aqui no site do Notícias Agrícolas. Eu fico por aqui, desejando uma ótima tarde a todos. Muito obrigado pela audiência. Continue conosco. Até amanhã.